cool. Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo. Estamos novamente na sua companhia. Fim de semana repleto de desporto. Também os últimos dias com muita matéria a este nível aqui no distrito de Santarém. Feitos, factos e protagonistas que convém então realçar e que iremos dar eco até bem perto das 23 horas. Fique então connosco nesta viagem de 120 minutos onde iremos então dar-lhe a conhecer tudo aquilo que merece ser destacado. Iremos começar, como habitualmente, com o hóquei em patins. O Sporting de Tomar caiu de pé no Pavilhão da Luz. Os Leões sofreram a primeira derrota no campeonato diante do Benfica por 6-3, mas deixaram uma imagem de equipa madura, com qualidade que não desiste a qualquer adversidade. Só que, para além da equipa da casa, os nabantinos tiveram pela frente uma arbitragem desastrada, como exemplifica um lance em que a bola entrou totalmente na baliza encarnada, mas os juízes assim não entenderam. Para além disso, registro para outro conjunto de decisões prejudiciais aos tomarenses. 13 jogos depois, o Sporting de Tomar voltou a conhecer o sabor da derrota. Mas o Leão mostrou que podem e devem contar com ele. Vamos então aos resultados da 9ª jornada. Sporting 6, Turquel 1, Porto 10, Carvalho 0, Benfica 6, Sporting de Tomar 3, Famalicense 2, Hóquei de Barcelos 2 e Valongo 6, Juventude Pacense 5. Neste 23 de novembro joga-se o Mouros-Oliveirense. Hóquei Clube de Braga, Ribadave completam assim esta jornada. Convém desde já recordar que o Sporting de Tomar irá defrontar o Famalicense em jogo de acerto de calendário desta primeira divisão nacional. Em caso de vitória, a formação nabantina volta à condição de líder. Para já, a classificação é comandada por Sporting e Benfica, ambos com 22 pontos, terceiro Porto com 21, quarto Sporting de Tomar e Oliveirense com 19, sexto Hóquei de Barcelos com 17, sétimos Valongo e Famalicense com 10, nono Juventude Pacense e Murches com 9 pontos, 11º Turquel com 7, 12º o Hóquei Clube de Braga com 6, 13º Ribadave com 3, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. A Hertz acompanhou o Sporting de Tomar-se até Lisboa, com registro para relato e comentários a cargo de Rui Bugalhão e, claro, com registro para a arbitragem infeliz, com prejuízo para o emblema nabantino.
Um resultado que podemos dizer que é um pouco desnivelado em termos daquilo que foi a partida. Um Sporting Clube de Tomar que começou melhor a primeira e segundas partes da partida, mas a equipa do Benfica, uma equipa mais fria, uma equipa mais direta, uma equipa mais vertical, conseguiu sempre jogar também no erro da equipa do Sporting Clube de Tomar, para além dos erros que tu também já frisaste da dupla de arbitragem. O Sporting Clube de Tomar tem que se queixar também de ter desperdiçado duas grandes penalidades e um livre direto, onde também o mérito vai para Pedro Henriques, o guarda-redes da equipa do Sport Lisboa e Benfica, que teve em grande plano também, impedindo que a equipa do Sporting Clube de Tomar marcasse mais golos nesta partida. É um resultado que, obviamente, ninguém quereria. Aquelas pessoas que viajaram, um autocarro que viajou desde Tomar até à capital, até Lisboa, obviamente acabei de dar aqui um alento, um apoio que a equipa bem merecia pelo campeonato que tem desenvolvendo nesta época 2023-2024. Obviamente que alguma vez tinha que ser a primeira, foi hoje a primeira vez que a equipa do Sporting Clube de Tomar conheceu o sabor da derrota.
Rui Bugalhão aqui com a análise a este Benfica 6, Sporting de Tomar 3. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que o jogo ficou marcado pelo golo invalidado à sua equipa.
Acho que acima de tudo o jogo para mim fica marcado pelo 2-1 que o Benfica, a BTV mostrou o 2-1, foi transformado no 3-0. Portanto, a partir daqui o jogo foi outra coisa, completamente diferente. Portanto, uma equipa estar a perder 3-0 e ter que fazer aquilo que nós fizemos para chegarmos, no fundo, foi ao 3-3, era um esforço enorme que nós tínhamos que fazer e tínhamos que anular isso e tínhamos que marcar hoje aqui mais do que 5 golos. Não é fácil marcar mais do que 5 golos na Luz. Uma pena, para mim é uma pena isto ser assim. O hóquei em si, nós competimos com o voleibol, com o handball, com o basquetebol, com o futebol, nem vou dizer que vamos competir. Mas quem está em casa não percebe nada do jogo, não consegue perceber o que é falta, o que não é falta, porque é falta, porque é que não é. Uma enormidade. Não houve VAR, pena não haver VAR, né? Para se resolverem metade, se calhar, dos lances que aconteceram aqui. E depois nós temos que inventar sem número de coisas. Nós no banco, acalmar os jogadores. E depois é muito fácil dizer, então, mas também perderam a cabeça naquele ou no outro lance. Então, quer dizer, eu sei, e aqui permitam-me o abuso de dizer, nós para ganharmos nos grandes, neste caso do futebol, nós temos que nos superar e temos que lutar contra um monte de coisas. Mas isto não é assim e não vai mudar tão depressa. Isto vai ser assim durante algum tempo e vai continuar, porque já era assim e vai continuar a ser. É uma pena. Agora, estarmos a perder demasiado tempo com o que se passou, com os lances de arbitragem, acho que não vale a pena. Acho que vale a pena olhar para aquilo que fizemos de errado, corrigir o mais rapidamente possível. Acho que o Benfica, de 4 para 4, neste caso, não conseguiu entrar naquilo que era a nossa defesa. Arriscámos em, lá está, em momentos tínhamos que arriscar, mas era mais do lado do ataque que não o conseguimos fazer. Do lado da defesa, é lógico que acabamos por ser o sexto golo. Já não, acho que não era, nem é justo, acho que o resultado também acho que não é justo. Não vou estar a justiça, a vitória é justa ou não, porque eu acho que o jogo ficou completamente desmontado, como volto a dizer do que disse de início. 2-1, era o 2-1 e o jogo aí era outro. E tínhamos aqui outro espetáculo. Sim, tivemos um espetáculo, foi transformado em 3-0 e depois, para mim, o resultado conta é a seguir, 3-3. É aquilo que, e nem sequer vou falar no primeiro penalti, no segundo, o segundo lance do livro direto, uma Ruben nem sequer ia para a baliza, a bola fugiu. Portanto, enfim.
Demasiados lances e a arbitragem a ser a principal equipa de hoje.
É uma pena, é assim. Não há nada a fazer. São demasiados lances, mas nós temos que olhar para a frente. Vamos lá ver. Eu estou satisfeito porque nós temos que lutar contra muita coisa, né? E nós temos que estar aqui, neste caso, num processo que é, além das bolas que falhamos, porque falhámos, não há dúvida nenhuma disso, também, atenção, há mérito do lado do Benfica, do Pedro Henriques, porque defendeu, neste caso, as bolas paradas. E depois vamos àquele clichê do hóquei patins normal, que é quem marcou mais bolas paradas ganhou o jogo. Penso que isso é demasiado, neste caso, redutor para um jogo de hóquei, mas é um pouco verdade hoje. Acho que o Benfica nunca nos causou moça no 4-4, ou foi nos causando, e nós fomos resolvendo, e andámos sempre a arriscar. E temos que arriscar o dobro, e eu sei que temos que arriscar. Para o resto, falta da época é igual. Nós temos que jogar sempre para ganhar e vamos continuar a jogar para ganhar daqui quarta-feira, sábado, para outro sábado, não há dúvida nenhuma. Porque nós, neste caso, é assim que eu pretendo, é assim que eu quero e os jogadores também querem sim. Portanto, agora, não consigo é controlar depois tudo o que é como um jogo destes, como é que nós controlamos depois os jogadores e que nós, como é que nós depois estamos a pedir aos jogadores para ignorarem um monte de coisas que se passam, neste caso, durante este jogo, e eles depois terem que ignorar isso e estarem concentrados para aquilo que aí vem, para aquilo que a gente lhe pede, é muito difícil. Mas nós temos-o feito bem e nós temos que dizer que quarta-feira acertamos o calendário e vamos à procura, neste caso, de ganhar e de continuar aqui no lugar onde queremos estar e onde lutamos para estar e onde merecemos estar, acima de tudo, merecemos lá estar. Até ao dia de hoje, neste caso, até ao dia de hoje, e espero que daqui para a frente a gente consiga fazer exatamente a mesma coisa, porque acho que o jogo que fizemos aqui não merecia, de facto, o que aconteceu. Lógico, quer dizer, há sempre este sabor, a gente, se não, nos treinos, quando há lances que mal ajuizados já é difícil para os jogadores, portanto nos jogos ainda fica mais complicado. Agora, lógico, nós neste momento também vale a pena dizer que também não jogámos contra uma equipa qualquer, também jogámos com a equipa que tem ganho os títulos, neste caso em Portugal, nos últimos tempos, e não quero tirar mérito neste caso nenhum à equipa do Benfica. Agora, acho que nós fizemos o jogo para eles estarem no balneário felizes e desconfiávamos que podíamos aqui fazer mais qualquer coisa, mas não conseguimos. Portanto, fica para o próximo jogo.
Não belisca nada esta derrota, aquilo que tem feito o Sporting Clube de Tomar?
Não, de maneira nenhuma, nem vai beliscar. Portanto, a única coisa que nós temos andado à procura é de algum reconhecimento. Uns vão nos dando, outros não nos vão dando. Agora vamos acertar o calendário, vamos acertar o campeonato, vamos jogar contra todos e depois vamos chegar ao fim da primeira volta e fazer. Há uma coisa que nós sabemos, é que temos os pés assentes na terra e sabemos que neste momento temos 19 pontos. Portanto, 19 pontos é este o score. Vamos à procura de mais e vamos à procura de ir trilhando, neste caso, o nosso caminho e batendo recordes, que é aquilo que a gente tem feito nos últimos anos. Continuamos a fazer esta época. Já o fizemos, foi o melhor arranque sempre da história do Sporting Tomar, mais vitórias, mais golos marcados, mas temos feito muita coisa. Vamos continuar a fazer garantidamente.
Nuno Lopes, técnico do Sporting de Tomar Aerte, também teve a oportunidade para ouvir Nuno Rezende, treinador do Benfica, que disse que esta vitória é importante e destacou o facto do Sporting de Tomar ainda não ter perdido.
É uma vitória importante. Sobre uma equipa que é competitiva, que tem muita qualidade e que até à data nem tinha sofrido derrotas no campeonato, estava a par pontos com julgamentos, e se eu conseguir vencer estará igual às demais equipas. Nós tínhamos esse objetivo de continuar invictos em casa e ganhar. Sabíamos e sabemos que a tradição dos jogos com a equipa de Tomás são sempre jogos muito competitivos, são jogos que têm 50 minutos longos e que, fruto da competitividade, não só de Tomás, mas também da minha, como é óbvio, aconteceu mesmo na Supertaça, na final, e nos jogos do ano passado. No ano passado também ganhamos aqui 5-0 e é extremamente falso aquele 5-0 e Tomás trabalhou muito e bem, mas me parece justo para aquilo que, não para a entrada em jogo, acho que eles entraram melhor, interpretaram melhor quer a parte, a fase ofensiva, quer a fase defensiva, as transições, teve ela por ela, mas depois assentamos e corrigimos alguns posicionamentos e tivemos mais qualidade naquilo que estava preparado e acho que é justo o 4-1 na primeira parte. Depois, na sua parte, eu acho que o 4-2 reabre o jogo e no hockey dos golos sabemos como é que é, e eles estavam na nona falta, e nós também. Depois, o facto de termos feito o 5-2 também serenamos, criámos ali algumas situações, principalmente na profundidade, na transição. Claramente, podíamos ter conseguido uma outra situação. E depois, também no powerplay, acho que o trabalhamos bem. Há lá uma situação do Gonçalo que a bola bate nos postes, anda ali na linha, acho que também foi bem conseguido. No fundo, sabíamos, já é característica, acho que pediu aos jogadores principalmente para serem muito competitivos, porque é uma característica, além das outras que eles têm, que nós temos, que é a qualidade, a competência, as partes individuais, mas depois esta resiliência de ambas as equipas é muito vincada nestes jogos e nós temos conseguido levar e sair por cima, mas sei que é muito duro. Ao intervalo disse-lhes isso, vocês estão, nota-se que a equipa tinha trabalhado 25 minutos intensos, mas do outro lado também aconteceu o mesmo, por isso era manter a mesma linha e ganhamos, e é o mais importante.
E na fase final da partida também o Benfica mostrou ser muito coerente, com um grande controle emocional, foi também que teve a chave desta vitória.
Foi, acho que teve naquele minuto, e provavelmente no time-out tinha-lhes pedido mesmo isso, para ter controle, já estavam na nona falta, tínhamos 6, era importante estressar defensivamente sem fazermos faltas, e naquele minuto sofremos gol, fazemos 3 faltas e o jogo fica até aberto. Eu acho que aí há um descontrolo. No início do jogo não é descontrolo, eles interpretaram melhor os primeiros minutos, nós demorámos algum tempo a estabilizar. Eu acho que também o facto de, e curiosamente nós apanhámos, e eu não gosto muito, que era os Carvalhos, que tinha feito um jogo a meio da semana, o Tomar tinha feito um jogo a meio da semana, e eu gosto pouco de estar aqueles microciclos e apanhar equipas que podem ter trabalhado menos em termos para a partida, porque têm menos tempo de preparação, mas o ritmo competitivo, principalmente nestes minutos iniciais, às vezes tem muita influência. Há uma fadiga mental com o jogo, a viagem, voltar a Tomar, agora vir para Lisboa, mas depois às vezes há uma ligação, e aí pode também advir daí. Mas é isso, acho que ganhamos, isto está um campeonato espetacular. Nós, paulatinamente, fomos conseguindo chegar aos primeiros lugares. Tivemos um início de época muito duro e muito difícil. Vamos conseguindo ultrapassar os obstáculos mas já sabemos que no próximo domingo já temos outro jogo extremamente complicado no Norte, outra equipa que vai jogar a meio da semana e nós vamos lá jogar com eles, e eles provavelmente com a ficha já ligada, vamos ter um microciclo ainda mais longo que o normal, mais um dia, enfim, sabemos que isto não vai parar mais, nem queremos que pare, o hockey é bom em si. Um dos seus três competitivos, aliás, que tem sido apanagem nos jogos, independentemente de jogo ou não antes, o público tem aderido, temos jogos aí à sexta-feira e estava uma boa casa, o Tomar. Isto mostra também aquilo que tem sido o crescimento do Tomar. O Tomar hoje apresentou-se aí com muitos adeptos. É o tal crescimento sustentado com o Nuno e a estrutura e a direção do Tomar tem conseguido, e isso embeleza, isso dá mais beleza ao jogo em si. O facto dessas condicionantes, que é que eu digo, não me parece jogo para isso, mas pois quem controla são eles. Eu acho que os jogadores foram valentes, lutaram, é assim, né? Cada bola parece que é a última coisa da vida quando se joga. A minha equipa tem essa característica, o Tomar também. Eu acho que ainda também precisa haver ali um bocado de análise e perceber que há alguns choques que se calhar não são para situações desse género, e perceber que às vezes a vontade é tanta, não há bola perdida, parece que vai acabar o mundo cada vez que há uma ida à tabela, mas porque as duas equipas têm essas características, essa valentia, esse querer tirar a bola, esse querer lutar, e isso às vezes é preciso também uma análise. Eu acho, vou analisá-lo com calma, me parece exagerado, mas pronto, eles também fazem o seu trabalho, nós fazemos o nosso, é o que é que sabe fazer, mas não me parece uma má... Discordo completamente mal para a modalidade. É um jogo longo, demora mais um bocado, vale algumas análises. Pá, às vezes é preciso a situação ali dos cartões, é preciso ter a ideia para não haver erros técnicos. E às vezes a regra vão mudando, uma pessoa até tem dificuldade de perceber o que é que se passava ali naquele momento. Mas pronto, é assim. É, sempre os jogos são tranquilos.
Nuno Rezende, treinador do Sport Lisboa e Benfica, aqui na análise à vitória da sua equipa na recepção ao Sporting de Tomar por 6-3. Registro desde já para a próxima jornada, jornada 10, no dia 25 de novembro teremos Carvalhos Sporting, Juventude Pacense Famalicense e o Sporting de Tomar Futebol Clube do Porto. Depois, no dia 26, domingo, que se avizinha, Hóquei de Barcelos, Hóquei Clube de Braga, Turquel Murchas, Oliveirense Valongo e o Ribadave Benfica. Então aqui o Sporting de Tomar a conhecer a derrota pela primeira vez neste campeonato, mas ainda assim a realizar uma prestação digna de todos os elogios. 6 vitórias, um empate e uma derrota, 42 golos marcados e 25 sofridos. A equipa navantina é, aliás, o terceiro melhor ataque da competição, ou melhor, o quarto melhor ataque da competição, atrás do Porto, que tem 48 golos, do Hóquei de Barcelos com 45 e do Sporting com 44, a equipa de Nuno Lopes tem 42 golos marcados. Registo que em casa o Sporting de Tomar soma 2 vitórias e um empate nos 3 jogos realizados. Fora de portas, a equipa navantina já realizou 5 duelos, venceu 4, perdeu agora este no reduto do Benfica, sendo que o Sporting de Tomar tem mesmo o melhor ataque fora de portas, com 27 golos marcados, sem dúvida alguma, início de campeonato muito positivo da formação navantina, que, claro está, de olhos colocados para já no play-off de luta pelo título. Estes serão apurados os 8 primeiros, sendo que nesta altura o Sporting de Tomar já tem uma vantagem de 10 pontos relativamente à Juventude Pacense e ainda ao Murches, que ocupam o nono lugar e também a décima posição. Estas duas equipas que estão então também aqui colados ao oitavo lugar e também elas com esperanças de poder chegar ao play-off. Nesta quarta-feira o Sporting de Tomar se irá então acertar calendário com deslocação até ao reduto do Famalicense. Famalicense Sporting de Tomar, em caso de vitória, a formação navantina irá regressar-se a um fantástico primeiro lugar. Continuamos pelo Hóquei em Patins, agora segunda divisão nacional. Vamos olhar para os resultados da 7ª jornada, Zona Sul, onde o União do Entroncamento perdeu, ou melhor, a União do Entroncamento, melhor dizendo, ganhou na recepção ao Hóquei Clube de Sintra. 3 pontos muito importantes. importantes para a equipa treinada por Paulo Beirante. Vamos então aos resultados. Física 3, Juventude Salesiana 3, Criar T 3, Alenquer Benfica 4, Passo de Arcos 3, Benfica B 6, Oeiras 3, Grândola 2, Biblioteca 4, Vila Franquense 1, União de Trocamento 6, Hockey Clube de Sintra 4 e ainda o Candelária 1, Parede 1. No que diz respeito à tabela classificativa, o Sport Lisboa e Benfica está agora isolado, tem 19 pontos. Parede, com este empate, baixou para a segunda posição com 17. Terceiro, Passo de Arcos com 15 pontos. Quarto, Biblioteca com 13, também com 13, o Alenquer e Benfica. Sexto, Física com 12 pontos. Sétimo, Candelária, tem 11 pontos conquistados. Oitavo, Juventude Salesiana com 8, com 7 pontos, 3 equipas. Oeiras, União de Betrocamento e Grândola. Depois, em zona de descida, Criar T tem 4 pontos, é 12º. 13º, Vila Franquense com 3, também com 3, o Hockey Clube de Sintra, que ocupa a última posição desta zona sul da 2ª Divisão Nacional, onde o distrito de Santarém está assim representado pela União de Betrocamento, que venceu neste fim de semana. Baixamos de escalão, vamos agora olhar para a realidade afeta à 3ª Divisão Nacional. Zona Sul A foi a jornada 9. Turquel B 5, Santa Cita 3. Aqui a equipa tumarense a perder numa visita bem curta ao reduto do rival Turquel. Física B 4, Marítimo 0. Tujal 7, Odivelas 3. Nafarro 7, União de Trocamento B 0. Tigres de Almeirim 1, Hockey Clube de Sintra B 6. E Sporting de Torres 6, Corujas 4, ou seja, 4 jogos, 4 derrotas para as 4 representantes do distrito de Santarém. No dia 9 de novembro joga-se o Alcubacense Hockey Clube da Madeira. No que diz respeito à tabela classificativa, o Alenquer e Benfica B lidera, tem 19 pontos, tantos quantos o Turquel B. Terceiro, o Hockey Clube de Sintra B, que tem 18 pontos. Quarto, Tujal com 17. Quinto, Física B com 16. Sexto, ACR Santa Cita, também com 16 pontos. Sétimo, Alcobacense, com 14. Oitavo, Sporting de Torres, com 10. Nono, os Corujas de Coruche, também com 10 pontos. Décimo, Nafarros, com 7. Décimo primeiro, os Tigres de Almeirim, com 6. O Odivelas também tem 6. Décimo terceiro, Marítimo, com 3 pontos. Ainda sem qualquer ponto, estão o Hockey Clube da Madeira e o União de Betrocamento B, a formação da cidade dos comboios. Soma mesmo 9 derrotas em 9 jogos. Deixamos agora o Hockey em Patins, passamos para o futsal, na reta final desta primeira parte de Hertz Desportivo, Liga Placar, onde o Ferreira do Zezer fez pela vida no pavilhão João Rocha. A equipa ferreirense perdeu por 4-3, é verdade, mas deixou uma imagem digna de todos os elogios, voltando a fazer a vida difícil a uma das melhores equipas do mundo, neste caso o Sporting, tal como já tinha acontecido com o Benfica. Ficou então assim uma imagem de grande qualidade, determinação e coragem, sendo que o empate não era de todo descabido. Vamos aos resultados daquela que foi a 9ª jornada. Leões Porto Salvo 2, Benfica 3, Fundão 2, Caxinas 1, Torriense 9, Candoso 0, Sporting de Braga 6, Elétrico 2 e Sporting 4, Ferreira do Zezer 3. Registo então para a tabela classificativa. Na frente, Sporting e Sporting de Braga, ambos com 25 pontos. Segundo, Benfica com 21. Quarto, Leões Porto Salvo com 13. Quinto, Caxinas, 12 pontos. Sexto, Fundão com 11. Sétimo, Torriense com 10. Oitavo, Ferreira do Zezer e Elétrico com 9. Para a 10ª posição está o Belenenses, que tem 7 pontos conquistados. 11º, Quinta dos Lombos com 5 pontos. 12º e último, o Candoso, equipa que ainda não conseguiu pontuar nesta competição de corridas que estão 9 jornadas. O campeonato regressa neste 22 de novembro, ou seja, nesta quarta-feira, com o jogo Benfica-Fundão e também com o Sporting Leões-Porto Salvo. Depois, a 1 de dezembro, haverá registro para o Belenenses-Torriense. No dia 2 de dezembro, Candoso-Ferreira do Zezer. Aqui então uma excelente oportunidade para a equipa ferreirense voltar aos triunfos diante daquele que é o último classificado. E finalmente, para completar esta jornada, no dia 3 de dezembro, teremos o Caxinas Sporting de Braga e ainda a Quinta dos Lombos irá defrontar o Elétrico de Ponte Sor. E assim, com o futsal, finalizamos esta primeira parte de Hertse Desportivo. Voltamos já de seguida. Iremos centrar as atenções no futebol. Iremos começar, aliás, pelo Campeonato de Portugal e depois, claro está, um dos destaques desta edição de Hertse Desportivo, a primeira divisão distrital, onde há três equipas já em fuga na frente da tabela classificativa. Por isso, fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta para a segunda parte, Hertse Desportivo. Vamos então, como prometido, centrar agora atenções no futebol. Começamos pelo Campeonato de Portugal, sendo que o União de Tomar-se não jogou neste fim de semana, também não irá jogar no fim de semana que se avizinha. Ainda assim, houve registo para alguns jogos da Série C, a série do União de Tomar, que nesta altura, a formação navantina ocupa o último lugar, ainda que em igualdade pontual, e a 3 pontos dos lugares que permitem a manutenção. Mas desde já referir que neste fim de semana o Gouveia recebeu e goleou o Rabo de Peixe por 4-1. Também houve registo para a vitória de Lusitânia dos Açores na recepção ao Peniche por 1-0. A classificação ficou então assim ordenada. Na frente continua o Alverca B com 17 pontos, segundo União 1919 com 16, terceiros Benfica de Castelo Branco, Lusitânia dos Açores, União de Santarém e Sertanense, todos eles 15 pontos, sétimos Marinhense e Peniche com 14, nono o Cernache que tem 13 pontos em zona de descida, décimos Rabo de Peixe e Mortágua com 12, décimos segundos Fontinhas, Gouveia e União de Tomar que somam 10 pontos. Os próximos jogos desta série são o Marinhense Fontinhas, aqui jogo de acerto de calendário, também será jogado o União 1919 Mortágua. Estas duas partidas terão lugar no dia 26, ou seja, neste domingo que se avizinha, dia 26 de novembro. O campeonato esse regressa apenas a 3 de dezembro, com jogos Lusitânia dos Açores, União de Santarém, Sertanense, União de Tomar, Fontinhas, Alverca B, União 1919 Marinhense, Gouveia, Benfica de Castelo Branco, Vitória de Cernache, Peniche e Rabo de Peixe, Mortágua. Registo agora para a entrevista a Marco Marques, treinador do União do Tomar, em jeito de balanço àquilo que o União do Tomar se tem feito neste percurso no Campeonato de Portugal. Fica então nesse registo com o jovem técnico.
Sim, é verdade. Nós já sabíamos que íamos ter muitas dificuldades, que ia ser um campeonato completamente diferente do campeonato distrital. Preparámos dentro dos possíveis em relação ao plantel, em relação à preparação da época. Como é óbvio, a gente estamos sempre à espera que apareça algo que possa ajudar, mas pode-se dizer que o campeonato, diante das situações todas, das condicionantes todas que possamos ter, a nível de tudo, penso que também não está a ser assim tão mal com os 10 pontos que já fizemos. Como é óbvio, é aquilo que eu sempre disse, jogando em casa, nós temos a obrigação de tentar ganhar os jogos todos em casa. Infelizmente isso não aconteceu, mas pronto, a gente vai fazendo o nosso caminho com maior ou menor dificuldade. Há uma coisa que é importante, deitar a toalha ao chão, isso nunca vai acontecer, como é óbvio. Vamos fazer tudo por tudo para conseguir manter o União de Tomar no Campeonato de Portugal, mesmo com as dificuldades todas que vamos encontrando.
E Marco, efetivamente as diferenças com o campeonato da primeira divisão distrital são assim tão assinaláveis?
São, parte logo do princípio que todas as equipas que nós temos defrontado são todos profissionais. Isso não é desculpa, como é óbvio, mas é uma atenuante bem grande em relação a nós, que somos todos amadores. Temos o nosso trabalho, diário, temos que gerir os jogadores a nível de trabalho, apesar de treinarmos as 4 vezes, não chega, como é óbvio. Os jogadores profissionais treinam de manhã e à tarde. As equipas todas que nós temos defrontado, eu treino de manhã e à tarde. Nós treinamos ao fim da tarde. Os jogadores vêm cansados do trabalho, é normal, e nós temos que conseguir gerir isso. É diferente em tudo, mesmo a nível de... Atenção que eu não estou a dizer mal da arbitragem da Associação Futebol Santarém, bem pelo contrário. Só estou a falar que o estar, mesmo das próprias equipas, é completamente diferente. Isso é, eu continuo a dizer, para mim e para a equipa e para os jogadores e para a equipa técnica, é uma aprendizagem completamente enriquecedora para um próximo futuro, para o que seja. Agora, que há muita diferença a nível de tudo.
Marco, olhando aqui para os jogos que o Montemar já teve a oportunidade para fazer, para quem está de fora, salta aqui à vista aquele empate consentido em Peniche, numa altura em que uma vitória faria toda a diferença. Quer dizer, nesta altura todos os pontos são importantes, mas psicologicamente poderia ter feito toda a diferença. Isso mexeu com a equipa?
Claro que mexeu, cabalou um pouco o espírito da equipa, quando estamos a ganhar, mas também ninguém diria que a gente ia fazer aquele resultado a Peniche. Toda a gente, muita gente duvidou, continua a dizer, desde o princípio até agora, toda a gente duvidou e ainda duvida do União de Tomar, que a possibilidade de conseguir ficar no Campeonato de Portugal. Em relação ao jogo do Peniche, foi um jogo onde nós estivemos muito bem e, como é óbvio, neste campeonato os jogos decidem-se em esquemas táticos, bolas paradas, em pormenores. E esse pormenor falhou, foi onde nós falhámos. Infelizmente não conseguimos os 3 pontos com o Peniche, mas continuo a dizer, podemos ganhar, o primeiro pode ganhar o último, como o último pode ganhar o primeiro. É um campeonato completamente equilibrado, onde nada está perdido, onde cada jogo, cada domingo é uma final, e é aquilo que vai ser sempre, vai se definir sempre, os jogos vão se definir todos pelo pormenor. E em Peniche aconteceu isso, como aconteceu em casa com o Mortágua, onde a gente não podia ter perdido pontos e acabámos por perder. É assim, é o futebol, nossa margem de erro é mínima, para que todas as equipas, quando tu erras, cais no fundo, se ganhas, passas para o terceiro ou quarto. Este campeonato vai se basear nisso.
Qual é que foi o jogo até agora melhor conseguido por parte do União Tomar?
É assim, os melhores conseguidos, como é, foi aqueles que a gente ganhámos, não é? Isso é. Mas em casa com o Marnhense, onde estivemos muito bem, entrámos um pouco apáticos, como tem sido apanado da nossa equipa, entrar muito apáticos no primeiro quarto de hora, mas depois conseguimos dominar o jogo, e foi o jogo onde nós criamos mais situações de golo, onde dominámos mais o jogo. Penso que de todos os jogos que fizemos até agora terá sido aquele onde a gente tivemos melhor.
Marco, já agora gostava também que fosse feita aqui uma avaliação face àquilo que têm sido os adversários do União de Tomar. Qual é que foi a equipa que melhor encheu as medidas, ou que mais encheu as medidas do Marco?
Assim, eu iria dizer que foi o Alverca. Eu te falo do jogo que tivemos contra o Alverca, foi um bocado atípico, porque nós aos 5 minutos estamos a jogar com, temos uma expulsão. Agora, a nível, não quer dizer que o resultado fosse aquele se tivéssemos os 11, sabemos que, mas a nível de qualidade de jogo, penso que o Alverca, pelos jogadores, pela troca de bola, pela intensidade que eles dão ao jogo, penso que foi a equipa mais forte que apanha no nosso campeonato.
Pronto, já desconfiando que o Marco efetivamente apontar o Alverca como a equipa que mais tinha sido as medidas, eu agora recuava as declarações que o técnico do Alverca fez no final desse jogo, elogiou o União de Tomar apesar dessa diferença no marcador. É muito explicada também por essa redução a 10 unidades bem cedo, mas o técnico do Alverca sublinhou que a equipa do Alverca foi formada a pensar no distrital, no distrital da Associação de Futebol de Lisboa, e agora lidera a Série C do Campeonato de Portugal. Estamos a falar efetivamente de uma série equilibrada, mas esta liderança do Alverca aponta-nos para uma série nivelada por baixo ou não?
É sim, eu sou um bocado suspeito para falar sobre isso, porque a única série que eu estou a acompanhar é esta, e é a primeira vez que estou no Campeonato de Portugal. É nivelada por baixo, isso é um bocado relativo, porque ou as equipas são todas equilibradas e têm qualidade, ou então, como tu dizes, poderá ser dita por baixo. Mas acredito que não, acredito que é uma série equilibrada, onde há muita qualidade. A única coisa de diferença que poderá haver é a nível de mercado, é a nível de escolher jogadores, do poder de escolher jogadores e ter conseguir equilibrar um plantel que seja muito mais equilibrado, com muito mais qualidade. A única coisa que poderá, em relação aos outras séries, poderá ser isso, onde o poder de escolha poderá ser maior, e se calhar nesta série não existe tanto isso.
Marco, esta pausa faz bem, irá fazer bem à equipa, e já agora também pedia-te para perspectivares este próximo jogo que o União de Tomar se irá fazer, neste caso diante do Sertanense.
Assim, uma pausa após uma derrota da maneira que foi nem sempre faz bem, mas quero acreditar que estas, vamos ter 2 semanas de paragem, porque para a semana também não temos jogo, quero acreditar que o trabalho que iremos fazer terá lucros em nível futuro. Em relação ao jogo do Sertanense, um jogo difícil, relva natural, continuo a dizer, nós temos sempre grandes dificuldades a nível de relva natural, mas é isso que a gente vamos ter que encontrar, é isso que a gente vamos ter que nos adaptar, e iremos trabalhar muito e, muito e bem para conseguir ir pontuar a Sertã. Também é uma equipa que está a meio da tabela, está como nós ganharmos, encostamos a eles, se eles ganharem, encostam à frente, daí vem o equilíbrio.
Marco Marques, precisamente quando falamos de um campeonato, e agora para terminar, quando falamos de um campeonato marcado por equipas que têm outro tipo de argumentos que o União de Tomás não tem, desde logo argumentos financeiros, vou aqui colocar também esta questão relativamente às condições de trabalho, às condições de treino. O União de Tomar, também neste campeonato, se depara com desigualdades, uma vez que, como é óbvio, a esmagadora maioria das equipas pode treinar, pode fazer o seu trabalho de forma minimamente adequada, mas o União de Tomar tem sentido dificuldades nessa matéria, uma vez que os treinos, basicamente, realizados em meio campo. Como é que é trabalhar nestas condições?
Assim, não é fácil, muita gente julga os jogadores, julga a equipa, julga os treinadores, mas não sabem das situações, das condições que nós temos, são as condições que nós aceitamos, como é óbvio, e aqui não estou a pôr em causa o que é que seja, mas... estávamos a falar em relação às outras equipas para partirmos em desvantagem, porque as outras equipas têm o campo todos para elas. Eu, segunda, meio campo, terça, meio campo, a equipe campo inteira a partir das 9. Isto é, se a gente for a falar tudo sobre isso, isso não é desculpa para não se ganhar, atenção. Não estou a dizer que aqui é uma desculpa, mas é um facto. Uma equipa que está no Campeonato de Portugal, a nível de espaço e de campo, fica um bocadinho aquém em relação às outras. Mas é aquilo que estava a dizer há pouco atrás. É o que temos, é o que temos de trabalhar. E é para aquilo que temos de nos preparar.
Marco Marques, treinador do União de Tomar, aqui em entrevista à ERT. Deixamos o Campeonato de Portugal, passamos para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Fátima continua como líder depois de vencer o Cartaxo em jogo da 11ª jornada. Foi o 9º triunfo seguido dos fatimenses, que chegaram agora aos 28 pontos. Mas se o comandante está bem e recomenda-se, é justo elogiar os fantásticos desempenhos de Ferreira do Zezer e Abrantes e Benfica, que passaram testes difíceis com distinção e não largam o líder. Ainda nesta ronda, nota para as vitórias do Alcanenense em Torres Novas e do Moçarriense diante do Samora Correia como as surpresas da jornada, assim como o empate do Forense em Coruche. Já o Amiense voltou às vitórias, neste caso na recepção ao Vasco da Gama. Vamos então aos resultados. 11ª jornada, Salvaterrense 0, Fazendense 0, Mação 2, Ferreira do Zezer 3, Amiense 2, Vasco da Gama 1, Oriense 1, Abrantes e Benfica 2, Moçarriense 3, Chamora Correia 2, Torres Novas 0, Alcanenense 2, Coruchense 3, Forense 3 e Fátima 2, Cartaxo 0. Na frente continua o Fátima, 28 pontos, segundos Abrantes e Benfica e Ferreira do Zezer com 26, quarto Fazendense com 22, quinto Chamora Correia com 20, sexto Torres Novas com 18, sétimo Coruchense com 17, oitavo Alcanenense com 16 pontos, nonos Moçarriense e Salvaterrense com 14, 11º Mação com 11, 12º Amiense com 9, 13º Forense, Oriense e Cartaxo com 8 pontos. O último classificado é precisamente o Vasco da Gama, que até esta altura tem apenas um ponto conquistado, a formação do Conselho de Orém. Então aqui com um início de campeonato difícil, apenas com registo para um ponto conquistado, mas tem sido uma equipa que tem estado a ser elogiada pelos diferentes treinadores que o Vasco da Gama tem efetivamente defrontado, isto porque está em causa uma equipa que tem por norma, e pelo menos tem sido assim neste arranque de competição, tem por norma olhar os adversários olhos nos olhos. Vamos então olhar-se para alguns dos campos que fizeram a história desta 11ª jornada do campeonato, precisamente em Fátima. Fátima. O Fátima continua líder, recebeu e venceu o Cartaxo por 2-0, somando assim o 9º jogo seguido a ganhar e não sofre golos há 4 jornadas, números que explicam esta liderança isolada à 11ª jornada. Ainda assim, apesar do evidente domínio, os fatimenses só concretizaram o primeiro tento à entrada do último quarto de hora, diante de um Cartaxo que, refira-se, perdeu 4 dos últimos 5 jogos, sendo que fora de portas os cartaxeiros ainda não conseguiram um único ponto, com 6 derrotas em 6 jogos. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima, disse que o resultado peca por escasso face ao volume ofensivo produzido. O técnico disse que o facto dos golos apenas terem surgido à entrada do último quarto de hora nunca colocou o jogo em causa.
E comparativamente ao jogo anterior, onde nós vencemos o Amiens, e não fizemos um jogo, como eu tive a oportunidade de dizer, inspirado, tivemos alguma dificuldade em criar situações de golo. Neste domingo foi exatamente o contrário. O resultado até peca, com todo o respeito pelo cartaz, obviamente, mas peca por escasso e por tardio naquilo que foi a obtenção dos golos da vitória. Nós tivemos um grande volume ofensivo, jogámos bem, criámos muito, não permitimos qualquer veleidade ao Cartaxo e infelizmente acabámos só por conseguir marcar o primeiro golo aos 72 minutos, salvo erro, mas onde já era por mais visível que tínhamos que vencer, porque estávamos a jogar para isso. E depois lá chegámos ao 2-0 também, mas o jogo nunca esteve em causa, porque permitimos um remate ao Cartaxo aos 90 minutos e um remate de longe. Pronto, fomos efetivamente melhores. Felizmente conseguimos demonstrar esse favoritismo que os números também diziam, nós falámos nisso a semana passada, e acabamos por construir um resultado aquém daquilo que podíamos ter feito. Mas lá está, do outro lado também estava uma equipa que tentou, defendeu bem, teve um guarda-redes numa tarde inspiradíssima, fez um jogo fenomenal. E fruto disso, nós acabamos por ter uma vitória que foi tranquila, mas podia ter sido com números mais expressivos, mas são 3 pontos e é isso que nos satisfaz e que nos deixa de vontade de trabalhar nesta próxima semana.
Gonçalo, o facto dos golos terem surgido já numa fase final da partida, isso revela que a equipa nunca perdeu o discernimento e continua a acreditar que era possível materializar precisamente em golos esse domínio que vinha exercendo. Ou seja, foi aqui importante que a equipa nunca tenha perdido o norte.
Foi um QB desse discernimento que era necessário, mas também de alguma ansiedade da bola não entrar. Nós contabilizámos 14 situações claras de golo, e quando eu digo situações claras é finalização na pequena área ou à frente do guarda-redes, um prazer. E nós só conseguimos marcar as últimas. E isso a nossa equipa é jovem, é uma equipa que está a crescer, mas que não tem aquela maturidade competitiva que às vezes é precisa em determinados jogos. E nós conseguimos manter esse discernimento, ainda que com alguma ansiedade à mistura. Foi o nosso principal trabalho, a nossa equipa técnica, durante o jogo, foi fazê-los reconhecer espaços que existiam e manter ali o foco e a estabilidade emocional, porque ao intervalo já era por demais evidente a não concretização dos golos, das bolas de gol criadas, já estavam a pesar ali um pouco na equipa. E depois, com o início da segunda parte, onde tivemos mais uma mão cheia de ocasiões e não marcámos, temos um lance em que a bola bate num poste. Está toda a assistência a festejar a golo e a bola bate caprichosamente no outro poste. A bola percorre toda a linha de golo e na recarga mandamos ao poste novamente. Fica lá aquela sensação que não ia ser fácil pôr a bola lá dentro, porque tudo o resto estava a ser relativamente conseguido. Mas esse discernimento aconteceu, felizmente. Os jogadores foram, acho que demos mais um passo nesta evolução enquanto equipa, e perceber que por vezes as coisas não acontecem como nós queremos, e tivemos essa capacidade, felizmente, com alguma ansiedade à mistura, também é verdade, porque era muito à vontade de ganhar. E depois, quando finalmente chegámos ao primeiro golo, o jogo ficou completamente, já estava do nosso lado, mas completamente estável, e aí sim houve um soltar maior também, e fizemos mais um golo, mas continuámos a criar e fomos efetivamente superiores. Também tivemos essa capacidade de concretizar, já numa altura em que a ansiedade começava a querer agigantar-se ali perante todos, mas fomos muito competentes nisso, felizmente, e vencemos.
Gonçalo, e este, para além de ter sido o nono jogo seguido a vencer, foi o quarto consecutivo sem sofrer golos.
Sim, mas nós trabalhamos para isso, e é algo que eu pessoalmente, enquanto treinador, tenho uma grande atenção e faço questão que as equipas com as quais trabalho tenham essa capacidade de ter alguma consistência a nível defensivo. Mas não o faço a defender. Tentamos que, lá está, este caudal ofensivo, este jogar próximo da área adversária, este querer muito vencer, permite-nos manter a equipa contrária mais longe da nossa baliza e permite-nos ter uma abordagem diferente daquilo que depois são situações mais defensivas. Nós começamos o campeonato não tão bem nesse aspecto, porque dos 7 gols que temos sofridos, alguns foram extremamente facilitados, e até já numa altura em que estávamos a vencer e os índices de concentração baixaram, e isso tem melhorado. Lá está, é mais um passo na nossa caminhada e é mais um crescimento enquanto equipa. Nós ficamos muito contentes de ter os nossos jogadores a ser melhores dia após dia, a perceber os diferentes momentos do jogo, a sofrer quando tem que sofrer, a ter a calma, como ontem aconteceu, quando tem que ter calma, e depois tudo isto se reflete no marcar gol e no sofrer, que são os grandes objetivos de futebol. É bom para nós não sofrermos golos, e não sofrendo golos estamos sempre mais próximos de vencer. É um trabalho de todos. A equipa tem sido fantástica naquilo que é solicitado e aquilo que se trabalha durante a semana, e depois culmina neste registro. Ainda que saibamos que se facilitarmos um pouco ou se tirarmos algum do foco que temos tido, os dissabores podem acontecer, como aconteceram no início do campeonato. Vamos trabalhar para que isso não seja assim e para que continuemos este registro interessante a não sofrer golos e a marcar para conseguir vencer os nossos jogos de forma calma, tranquila e muito consciente.
Gonçalo, próximo jogo, o Alcanense será o adversário, uma equipa que começou mal o campeonato e certamente foi uma surpresa pela negativa, tendo em consideração o trajeto que esta equipa, que este clube fez na última temporada nesta mesma primeira divisão distrital, mas que agora tem encarrilado no rumo dos bons resultados, não perde há 4 jornadas. De que Alcanense é que está à espera?
Estou à espera desse Alcanense melhor, mais concentrando-lhe com aquilo que será o seu valor. É verdade que também não começou bem, mas já está num registro que é um registro habitual do Alcanense. Jogadores bons, equipa boa, normalmente é uma equipa boa, ao longo dos anos os seus responsáveis conseguem fazer sempre equipas boas, com muita qualidade individual, principalmente, e coletiva, depois traduz-se na qualidade coletiva, obviamente. E nós vamos muito avisados para isso, vamos muito avisados para aquilo que é o Alcanense, para aquilo que é, quais são as suas mais-valias, e vamos preparados para isso. E também com a especificidade de jogar em Alcanense, não é um campo fácil, não é um contexto fácil para se vencer jogos, só uma grande equipa que consegue normalmente vencer em Alcanense. E os números têm, confesso que ainda não fui olhar detalhadamente, vou fazê-lo hoje, para aquilo que são os resultados do Alcanense em casa, mas sei que a goleada ao Mação salta à vista, o empate com o Ferreira do Vesgo também. Esta vitória agora, que não tenha sido em casa, mas ganhar em Torres Novas não é nada fácil, e eles conseguiram fazer. Por isso vai ser um jogo extremamente exigente para nós, muito exigente mesmo. Nós vamos querer dar continuidade a esta série que temos tido de vitórias, mas também sabemos, estamos muito cientes disto, só um grande Fátima, muito, muito trabalhador e muito capaz nas diferentes componentes do jogo, é que vai conseguir trazer 3 pontos ao Canena. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que isso aconteça, sabendo que do outro lado está uma equipa que, para além de moralizada, tem muita qualidade e vai dificultar a vida a todos nós, obviamente.
Gonçalo Carvalho, treinador do Centro Desportivo de Fátima, a equipa fatimense que desta forma recebeu e venceu o Sport Lisboa e Cartaxo, foi a nona vitória consecutiva do Fátima diante de um Cartaxo que fora de portas soma 6 derrotas em 6 jogos. A equipa cartaxeira em evidentes dificuldades na condição de forasteira. Já o Fátima continua aqui com esta vantagem de 2 pontos relativamente a Abrantes e Benfica e ainda ao Ferreira do Zêzere, duas equipas que também não desistem e continuam a vencer semana após semana. Efetivamente aqui um trio que já começa a ganhar alguma vantagem relativamente aos demais, ainda que, claro está, o Fazendense, apesar deste empate que o atrasou em Salvaterra de Magos, seja uma equipa sempre a ser tida em consideração e certamente vai continuar nos lugares de topo. Aliás, como temos ouvido por parte dos seus responsáveis, quer o presidente, quer o treinador, sempre que há essa intervenção em edições de Hertse Desportivo. E assim finalizamos esta segunda parte desta edição de Hertse Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a 11ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Vamos olhar-se para outros campos, desde logo para onde estiveram como intervenientes os 2 mais diretos perseguidores do Centro Desportivo de Fátima. Fica então por aí.
Desportivo. Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta para a 3ª parte, Hertse Desportivo. Vamos então continuar a olhar para a 11ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Abrantes e Benfica continuam na perseguição ao Fátima. Os comandados de Paulo Fernando venceram em Orém por 1-2 e continuam no segundo lugar, a par do Ferreira do Zêzere. Os abrantinos somaram a 4ª vitória seguida, enquanto o Oriense, que já não perdia há 2 jornadas, viu assim interrompida essa curta série e está agora no grupo dos 13º classificados. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que a crença acabou por ser a chave para a vitória da sua equipa.
Sim, é verdade. Apesar da primeira parte termos dominado por completo o jogo, não conseguimos marcar. Conseguimos marcar já numa fase do fim da primeira parte, mas a primeira parte dominámos por completo. O Oriense não foi praticamente uma única vez à nossa baliza e acabámos por desperdiçar algumas situações de gol. A segunda parte foi um jogo muito mais com uma intensidade completamente diferente, em que o Oriense bateu-se bem e nós acreditámos que queríamos trazer lá os 3 pontos e acho que foi uma grande atitude da equipa para conseguirmos vencer num treino extremamente difícil.
Semana após semana, o Abrantes e Benfica vai dando provas, vai dando mostras de que efetivamente é uma equipa bem acima da média daquela que é a realidade desta primeira divisão distrital. O efeito psicológico também se nota, ou seja, quando corre tudo bem, corre tudo bem, e o Abrantes e Benfica tem feito por merecer efetivamente essa sorte, entre aspas, ou melhor, esse resultado que deriva do trabalho. Este jogo em Orém foi um teste às reais capacidades do Abrantes e Benfica. Pergunto isto porque, efetivamente, jogar em Orém não é fácil, apesar do momento menos bom que o Atlético Oriense vive na altura, mas pergunto se vocês encararam este jogo como um teste ao vosso atual momento.
Sim, é verdade. Foi uma das coisas que se preparámos durante a semana, sabendo que não iria ser um jogo, se calhar, de tecnicamente muito bem jogado, mas a equipa que lutasse mais, que cresce mais daquilo que era o jogo, era aquela que estaria mais próxima dos 3 pontos. E sim, é verdade, a equipa teve uma atitude tremenda, trabalhou muito para conseguir os 3 pontos, respeitou muito o Oriense e a posição que eles ocupam, porque tem miúdos com muito valor e alguns atletas que já há muitos anos estão também com enorme capacidade. E eu levo a equipa para isso, que o Oriense se calhar estava a passar aquilo que nós o ano passado passámos, não começou no campeonato bem, estava no fundo da tabela, mas tinha qualidade e podia, se nós não trabalhássemos, não fôssemos humildes da forma como fomos dentro do campo, que poderia ser difícil. E sim, foi uma equipa de combate, queríamos muito vencer, demonstramos muito que queríamos ganhar, porque também tivemos inúmeras baixas, houve muitos jogadores que não jogou, e aqueles que entraram, vamos 3, 4 minutos na equipa, aqueles que entraram tiveram uma atitude tremenda também.
Ou seja, Paulo, este Abrantes e Benfica que nos tem habituado ao longo destes últimos anos a ser uma equipa que aposta na prática do bom futebol, agora já se nota que também quando é necessário despir o fato de gala para vestir o fato de macaco, também o faz.
Sim, é verdade. Não foi das nossas melhores exibições, mas foi o que eu disse ao grupo no final do jogo. Foi daqueles jogos que mais gostei da atitude da equipe e gostei de vencer. Porque não tem a equipa a lutar de uma forma que estava preparada para aquilo que era o jogo. E isso deixou-me um bocado orgulhoso do trabalho da equipa e da forma como se bateu em campo. E a prova disso é os gols que a gente tem sofrido, têm sido poucos. Há uma consistência tremenda, há uma entreajuda muito boa. Pá, é aquilo que eu digo, não somos os melhores. Como o ano passado não éramos os piores, só que por vezes não tínhamos a consistência que temos hoje em dia. Há que continuar a trabalhar porque as coisas às vezes podem dar a volta. Nós não queremos continuar nos lugares de cima e temos de trabalhar para continuar.
26 pontos à 11ª jornada podem aqui fazer com que o Abrantes e Benfica olhe para este campeonato já com outro tipo de objetivos ou não?
Não, claramente não. Os nossos objetivos serão sempre os mesmos. É continuar a lutar domingo após domingo, sabendo as limitações que nós temos naquilo que é o grupo de trabalho, continuar a apostar nos jogadores da Prata da Casa, porque ainda no domingo tivemos as baixas do Diogo Roques, do Diogo Rosado, do Giovanni, tivemos muitas baixas, o Damas saiu aos 20 minutos com o Porzão, temos tido algumas baixas, e nós às vezes é continuar a trabalhar aquele núcleo forte que nós temos para continuar, e tentar alguns miúdos que vão aparecendo também dar minutos e dar para a equipa crescer com qualidade. E depois a jogar jogo a jogo, ainda falta muito, vamos a meio da primeira volta, ainda falta muito jogo. Acho que ainda é cedo para ver qualquer coisa, apesar de já haver ali algum avanço em termos de pontos para alguns lugares. E pronto, e é deixar claro que queremos lutar para os primeiros lugares, é deixar claro que queremos ir a qualquer campo e disputar todos os jogos, porque a equipa tem qualidade para isso. Venha que vier, temos miúdos bons também na formação, e acho que a equipa, se andar motivada, se andar lá em cima, é muito mais fácil apostar também nestes miúdos. E também depois os mais velhos que cá estão, treinam de uma forma motivada e depois andam também de uma forma diferente.
Sexo moçarriense, digo eu, uma das surpresas desta fase do campeonato, uma equipa que tem aqui conseguido bons resultados, até mesmo diante de equipas com outras responsabilidades. Quais é que serão os maiores perigos que este moçarriense poderá causar?
É a forma para aquilo que hoje dizer, a forma divertida que eles estão em campo, a forma como se batem. Já têm 2, 3 ou 4 jogadores que já têm nome neste distrito, jogadores de qualidade. E é uma equipa que, pelo aquilo que a gente também vai sabendo, é uma equipa que está a trabalhar bem, é uma equipa que está motivada também e tem qualidade. E é uma equipa muito competitiva, temos de ter cuidado, temos de trabalhar bem, temos que voltar a ser humildes, como já disse no início, para vencer este tipo de jogos, porque os jogos vão ser todos complicados até a final do campeonato, e a gente vê pelos resultados e números, surpresas. Pensamos que é surpresa, mas acabamos por não ser depois daquilo que é a informação. Temos que ter cuidado, é um adversário forte.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, equipa que venceu em Orém por 1-2, 3 pontos para a formação abrantina, continua assim na perseguição ao Fátima. E esta perseguição é feita na companhia do Ferreira do Zezer, que venceu em Mação por 2-3 e somou o terceiro triunfo seguido, mantendo-se desta forma a 2 pontos da liderança. Os ferreirenses chegaram ao 0-2 na primeira parte, mas os maçaenses ainda reagiram na segunda metade e restabeleceram o empate, lançando dúvidas no duelo, só que a maior qualidade e força anímica do Ferreira do Zezer falou mais alto e ainda houve tempo para um terceiro e decisivo golo que garante assim mais 3 pontos ao emblema da capital do ovo. O Mação, por sua vez, está na quarta derrota seguida e no lugar onde não é nada normal encontrá-lo na tabela classificativa. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer, fala de um jogo com duas partes distintas, sendo que a primeira encheu as medidas do técnico, que não teve dúvidas em afirmar que ganhou a melhor equipa.
Sim, eu penso que sim, penso que fomos a melhor equipa em campo durante os 90 minutos. O jogo é um jogo com duas partes diferentes. Uma primeira parte completamente controlada por nós, em que fomos uma equipa consistente, fomos uma equipa madura, tivemos bola, criámos oportunidades muito ligadas e identificadas com aquilo que foi o nosso processo, com uma pressão alta, criámos oportunidades de golo, criámos muitas dificuldades à equipa de uma ação, perfeitamente normal uma ou outra bola nas costas, tendo em conta a forma como jogamos com o nosso bloco subido, com 50 metros nas costas, e é aquilo que defendo há muito tempo, que uma equipa organizada e com bloco baixo, eu não considero isso defender bem. Defender bem é defendermos subidos, é defendermos e prepararmos, sempre que temos a bola, estamos preparados também para defender, ao mesmo tempo que somos uma linha de passe, temos uma cobertura, e foi tudo isso que fizemos na primeira parte. Fomos muito fortes, fomos uma equipa consistente, uma equipa organizada, uma equipa que fez golos, fizemos dois golos, podíamos ter feito mais, e acabámos a primeira parte a ganhar 2-0 com todo o mérito. Na segunda parte, iniciámos a segunda parte com aquele lance que toda a gente viu, um lance caricato, um lance que não me interessa se é penalti ou não, não quero sequer discutir esse assunto, disse isso aos jogadores no final do jogo, tinha que me agarrar, é que tínhamos a bola na mão. Num lançamento corremos o risco de lançar para dentro, voltámos a recuperar a bola e o meu jogador tenta fazer um túnel dentro da área e acabámos por nos meter a jeito, e é ali assinalado um penalti. Não discuto se é penalti ou não, parece que o Emerson cai sozinho, mas foi assinalado penalti. Uma ação faz o 2-1, não teve grande reação também depois do 2-1, e acabou depois por passar um bocado e empatar o jogo num lance individual do Kimen, que é um grande gol, sai de um contra um e remata forte e faz um grande gol e empata o jogo. Mas a nossa equipa manteve-se ligada ao jogo, manteve-se forte, manteve-se concentrada, acabámos por continuar a criar oportunidades e acabámos por ser premiados depois com o terceiro gol, fruto de muito trabalho dos jogadores, e acho que a vitória é justa, acho que fizemos por ganhar contra uma boa equipa. Nós tínhamos alertado os jogadores para isso. Na minha opinião, uma ação é das boas equipas do nosso campeonato. Tem uma equipa muito experiente. Repare que a frente de ataque de uma ação, com o Parreira, com o Emerson e o Miguel Luz, ainda tem o Quino e o Freitas de fora. 5 jogadores dos melhores da nossa região. É uma equipa que a semana passada também tinha estado a perder 3-0 e recuperou para 3-2 num campo onde nós perdemos, que foi em Fazendas de Almeirim. Nós sabíamos perfeitamente das dificuldades que íamos encontrar. Por isso, dar os parabéns aos jogadores, porque é realmente uma vitória importante, uma vitória boa, num campo difícil contra o adversário que tem qualidade. Sinceramente, a única coisa que achei na equipa do Marçal foi uma equipa com pouca intensidade, porque ao nível da qualidade e da experiência, foi uma equipa que eu gostei e que acho que tem muita qualidade.
Ou seja, Mário Nelson, destacando essa qualidade do Marçal, mas o Ferreira do Zezer nunca olhou para a tabela classificativa na abordagem a este jogo.
Eu penso que nós não podemos nem ninguém olhar para a tabela classificativa e temos que olhar jogo a jogo como um jogo ou uma final para conquistar 3 pontos. E aliás, semana após semana basta olharmos aos resultados. O Alcarena há 4 semanas toda a gente dizia que era uma equipa que tinha empatado com o Ferreira do Zezer, hoje tem 15 pontos, ganhou ontem no campo do Torres Novas, o Loureiro a semana passada ganhou em Samora Correia, ontem perdeu em casa, a Moçarria ontem ganhou a Samora Correia, quer dizer, há aqui o Salvaterra empatou com o Fazendeiros, há aqui uma conjuntura de resultados que nos levam cada vez mais a ser mais concentrados, a respeitar mais o adversário. Eu já disse que as equipas trabalham bem, os treinadores são bons, leva a que sejamos sérios em todos os momentos. Quem não for, vai ter dissabores. Por isso nós olhamos os adversários sempre pela sua qualidade, trabalhamos em cima da qualidade. A semana passada, com o jogo com uma ação, trabalhámos muito em cima de termos bola, ainda explorarmos os corredores e meter intensidade ao jogo, porque sabíamos que a equipa de uma ação era uma equipa que ia ter dificuldades se nós metêssemos intensidade ao jogo e se tivéssemos bola. Foi isso que fizemos na primeira parte, fomos felizes, também o fizemos na segunda parte, cometemos um erro, sofremos o 2-1 e depois aquele momento, pronto, que é o momento de futebol e temos que reconhecer a qualidade do nosso adversário, o Quino faz aquele gol e empata o jogo. São dois momentos em que facilitámos e acabámos por ter o jogo empatado, mas respeitamos uma ação, respeitamos as outras equipas todas, porque sabemos que os nossos adversários têm qualidade, nós conhecemos, nós sabemos até onde é que eles também querem ir. Por isso, quem olhar para a tabela classificativa vai ter isso a bordo, e nós não os queremos ter.
Mário, 26 pontos em 11 jornadas, isto são números que efetivamente são números de candidato, mas números com os quais o Ferreira do Zezer ainda está a aprender a lidar, ainda está a trabalhar para aprender a lidar com esta nova realidade, uma realidade mais ambiciosa, não no plano teórico, também no plano prático, uma vez que os resultados estão efetivamente a surgir. Mas estas conquistas já fazem com que os jogadores olhem o futuro com outro tipo de patamares a atingir?
O Ferreira é candidato a tentar ganhar o próximo jogo ao Salvaterra, e somos candidatos a assegurar a manutenção, que é esse o nosso objetivo. É o primeiro objetivo que temos, é assegurar a manutenção o mais rapidamente possível, sem o sofrimento que o Ferreira tem tido nas últimas épocas. Hoje, é verdade, estamos na tabela classificativa com 26 pontos, mas basta olhar que temos o Alcanena com 15 pontos, e que era uma equipa que há umas semanas não estava confortável na tabela. Temos as outras equipas muito perto. Somos candidatos a ganhar o próximo jogo, somos candidatos à manutenção, e como disseste bem, estamos a viver uma nova realidade. Temos que saber conviver com ela, aliás, quiçá se aquilo que aconteceu ontem na segunda parte não é um pouco por aí também, não estarmos habituados a este tipo de jogo, a estarmos confortáveis e relaxarmos um bocado, mas é como eu digo, é uma nova realidade. É uma realidade que estamos a gostar, é uma realidade que queremos continuar a ter, queremos continuar a sentir, mas não estamos nem de perto nem de longe deslumbrados, porque tal e qual como vou referindo, somos candidatos à manutenção, e ao dia de hoje, se ficarmos só com estes pontos, nem manter conseguimos. Estamos realmente a 7 ou 8 pontos de atingir um número que nos dá garantias de manutenção, e a partir daí, tudo o que vier a seguir, vamos lutar por isso. Mas até hoje, o nosso pensamento passa por lutar pela manutenção, fazer mais e melhor do que foi feito em Ferreira do Zezer até aqui, comprometemos-nos a isso, assumimos esse compromisso, completamente focados e comprometidos com o clube, completamente focados a olhar para dentro, e é assim que vamos continuar. É jogo a jogo, olhar para dentro, assegurar a manutenção, e a seguir olhamos para aquilo que o campeonato nos possa dar. Mas para já, estamos a viver uma nova realidade, que queremos desfrutar, queremos continuar a ganhar, mas com responsabilidade.
Segue-se o Salvaterrense. Que perigos é que este adversário poderá causar?
Todos os adversários que têm chegado com o Salvaterrense, e talvez nem fosse preciso isso, mas têm dito que têm uma equipa de qualidade. Têm jogadores de qualidade. Pisco, o Joel, o Simeone, o 40, jogadores de tudo que são jogadores que têm muita qualidade. É uma equipa organizada, bem orientada, uma equipa que joga o jogo por jogo, que sabe explorar as lacunas dos adversários. É um jogo muito difícil. Todos os jogos são muito difíceis para nós, e este não vai garantidamente fugir à regra. Mas vamos à procura de 3 pontos com humildade, desconfiados do adversário, porque sabemos que tem qualidade, mas como é lógico, queremos conquistar 3 pontos, chegamos em casa e continuar a fazer por continuarmos a ganhar. Por isso temos que começar a trabalhar já amanhã em cima do nosso adversário, que é um adversário de qualidade e que ainda esta semana roubou pontos a uma equipa para o Fazendense, e nós, por exemplo, não conseguimos roubar pontos ao Fazendense. Por isso é um adversário que temos de ter muitos cuidados, tentar somar mais 3 pontos, que é o nosso objetivo.
Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zezer. Já o Alcanense venceu no Reduto de Torres Novas por 0-2 e subiu ao 8º lugar. Foi o 4º jogo seguido sem derrotas por parte da equipa de José Trocato, que fora de portas já soma 3 triunfos. Já os amarelos estão sem ganhar há 3 jogos, mas ainda assim estão numa meritória 6ª posição. António Catarino acompanhou este jogo para a ERT. Vamos ouvir o seu comentário.
Final do jogo em Torres Novas, com a derrota do caseiro do Torres Novas por 2-0. E antes de falarmos propriamente dito do jogo, que quanto a nós fica marcado por 2 lances na primeira parte, e que podem definir muita coisa no resto do jogo, vou assumir aqui um comentário em relação àquilo que é uma realidade neste campeonato distrital da primeira divisão. Sinceramente, o jogo hoje acaba por não começar novamente às 15 horas, mas começa mais tarde, 15, 20 minutos depois, porque dentro da equipe de arbitragem que estava escalada para hoje vir aqui apitar este jogo, houve um elemento que teve que ser substituído, e esta situação registra-se já há alguns fins de semana, E nesse sentido, dentro daquilo que é o trabalho feito pelos clubes que compõem este campeonato, sinceramente achamos que deveria de haver um pouco mais de respeito pelas equipas, para quem de direito, e neste caso em termos de associação e da parte da arbitragem, obviamente, em relação aos clubes que fim de semana após fim de semana, nitidamente dentro do esforço que é feito por cada um, mereciam também, se temos melhores equipas, se houve mais investimento nesta parte da arbitragem, digamos que este campeonato arranca muito mal. E isso percebe-se, qual é o efeito que isto pode ter depois em termos de jogo jogado. E passando agora precisamente ao jogo de hoje, se a semana passada o jogo começou precisamente às 15h30, precisamente para se ter equipe de arbitragem, a pergunta que fica no ar é a seguinte: que condições tem um árbitro para apitar, obviamente, jogos da primeira divisão de séniores neste campeonato, depois de ter apitado já outros jogos, ou como aconteceu hoje, relativamente àquilo que o jogo estava precisamente para as 15 e acabou por ser começar às 15h20 ou coisa do género. Digo isto porquê? Porque se nota nitidamente que, tal como a semana passada demos conhecimento e em relação ao empate que o Torres Novas conseguiu no cartaz, houve lances em termos da avaliação, a forma como foram ajuizado cada um desses lances, em que põe em causa nitidamente a integridade física dos jogadores, e a equipa amarela aí pode-se queixar mais dessa situação pela avaliação que é feita pelo árbitro. E hoje, relativamente àquilo que se passou em relação à primeira parte, em que não é pelo infortúnio do lance que dá o primeiro gol do Alcanense, que é um autogol por desentendimento do António, guarda-redes do Torres Novas, com o Cris, em termos de defesa, que acaba, a bola acaba por entrar, mas é nitidamente por um lance em que, em relação àquilo que se passou dentro de campo, novamente a integridade física dos jogadores é posta em causa, e neste caso há um elemento do Alcanense que, num lance para cartão vermelho direto, acaba por ficar dentro de campo e o árbitro mostra apenas amarelo. E isto são alguns sintomas de que realmente, em termos do acompanhamento e das condições que o árbitro pode ter relativamente a este tipo de jogos, pode, no fim, deixar ficar a pensar que a equipa de arbitragem até pode ter influência relativamente ao resultado. Até porque na segunda parte, mais uma vez, com a forma como o árbitro acompanha precisamente as jogadas, o lance que dá o golo, o segundo golo ao Alcanense, que já por si torna um resultado pesado, e até podem pensar as pessoas que não assistiram que de alguma forma o Alcanense foi muito superior ao Torres Novas, e isso não é verdade. E nesse sentido, essa falta que é assinalada contra o Torres Novas, precisamente o árbitro demora muito a apitar, e é preciso uma falta primeiro sobre um jogador do Torres Novas, que creio que é o Carlos Oliveira, que ele não apita, mas assinala depois esse livre que deu o segundo golo, onde António está novamente mal na foto. Obviamente que o jogo começou muito bem, o Torres Novas tem a possibilidade de chegar pelas duas, três oportunidades que tem logo nos primeiros minutos da primeira parte, não o fez. Há esse lance infortúnio depois que dá o golo ao Alcanense, e aí sim o Torres Novas acusou demasiado esse toque. A equipa vacilou ali um pouco, o jogo também baixou um pouco em relação à qualidade que estávamos a ter, havia muita velocidade no jogo, e o Torres Novas, nitidamente, a perder 1-0, tinha que correr atrás do prejuízo. Vem o intervalo, ainda assim, ressalvo novamente, ou repito novamente, esse lance na primeira parte, em que o jogador número 6 do Alcanense deveria ter sido expulso nesta partida, mas o que é certo é que o Alcanense sai para o intervalo a vencer por uma bola a zero. Depois, na segunda parte, tornou-se algo incaracterístico, é lógico que o Torres Novas tinha que pelo menos chegar ao empate e ir à procura. O Alcanense procurou ali jogar um pouco na transição, o Torres também saía logo sobre o portador da bola para não deixar o Torres Novas sair de lá atrás. O que é certo é que talvez em relação a isso o jogo se tenha tornado um bocado incaracterístico e nunca foi possível. Tivemos, ou teve o Torres Novas neste caso, ainda alguns lances para poder chegar ao gol, não o conseguiu, e depois esse lance, precisamente, que dissemos num livro direto, em que o Torres Novas, em que o Alcanense acaba por fazer o 2-0, e penso que aí o ânimo da equipa acaba por ficar um pouco, se já estava mal, acaba por ficar pior, obviamente, e não conseguiu fazer nada.
António Catarino aqui a avaliar-se este Torres Novas 0 Alcananense 2. Na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, disse que o resultado é totalmente enganador, lamentando que a sua equipa não tivesse uma pontinha de sorte.
É um resultado enganador, porque sinceramente foi um jogo em que não tivemos hoje uma pontinha de sorte do nosso lado, porque correu-nos tudo mal. Porque quem não soubesse o resultado, com certeza que diria que o Torres Novas é que estava a ganhar. Quem não visse a forma como sofremos os golos e visse o outro tempo todo de jogo, diria que o Torres Novas é que estava a ganhar. Porque nós colocávamos a bola no chão, fazíamos com qualidade, e eu exigi que a minha equipa colocasse a qualidade que tem em campo, porque só assim conseguiríamos vencer esta equipa do Alcanena. Como digo, a felicidade hoje não esteve connosco, fomos obrigados a fazer uma alteração ainda muito com o jogo muito precoce do David, que condicionou também um bocadinho aquilo que são as minhas opções. Depois fizemos uma alteração ao intervalo, quando estávamos a perder 1-0, da forma como todos viram, com a infelicidade de fazermos um autogol. Tínhamos que reagir, precisávamos de um jogador na frente com outras características, não que o Isaac não estivesse a corresponder, mas como digo, precisávamos de um jogador mais experiente com outras características, porque de facto o setor mais forte da equipa do Alcanense é de facto os dois centrais que tem, e precisávamos ali de alguma experiência para conseguir ultrapassar essa linha. Fizemos entrar o Percy, conseguimos na segunda parte voltar a criar situações para poder marcar com qualidade. A equipa do Alcanena, muito sinceramente, não me recordo de uma situação que pudéssemos dizer, olha, esta oportunidade quase deu golo, não deu por mérito ou do meu guarda-redes ou do meu defesa, porque eles não as criaram. Nós criamos algumas muito boas situações para poder marcar, ainda antes do 1-0 tivemos ali, e derivado também à pressão que fizemos na linha defensiva do adversário, conseguimos recuperar ali algumas bolas perto da baliza, numa zona em que eu entendi que era importante nós sermos pressionantes, porque ficaríamos mais perto da baliza. Tivemos essas situações, tivemos essas oportunidades, e hoje a bola não quis entrar de maneira nenhuma. Como disse, depois na segunda parte voltamos a jogar, voltamos a procurar, fomos refrescando a equipa da forma que podíamos também, para conseguirmos estar sempre vivos no jogo, e depois voltamos a ter outra infelicidade numa altura em que estamos à procura. Eu não posso aqui, em termos de tempo de jogo, não tenho esse registro comigo, mas de facto penso que faltariam ainda 20, 25 minutos para terminar o jogo, quando sofremos o segundo golo, e se quer queiramos, quer não, e da forma como é, mais um autogolo, acaba por os meus jogadores terem alguma dificuldade em reagir. Depois voltamos a mexer na equipa, voltamos a tentar refrescar para procurar, tivemos ainda uma excelente situação com o Miguel a rematar ao lado do poste, mas hoje não era o nosso dia, hoje não... Decididamente não era o nosso dia para podermos vencer esta equipa do Alcanense. Eu subi com os jogadores ao balneário e dei-lhes os parabéns, porque de facto aquilo que eu lhes tinha dito na palestra era que tínhamos que deixar em campo tudo e sairmos de campo com a consciência tranquila que fizemos tudo para conseguir um resultado positivo. Esses dois lances acabam por ditar a história do jogo, porque não me parece a mim, muito sinceramente, que este resultado espelhe aquilo que se passou em campo. A verdade é que o Alcanense está de parabéns, porque venceu, acaba por conseguir dois golos, e enquanto ao jogo já não temos muito mais a acrescentar, porque aquilo que eu transmiti aos jogadores também é que com certeza que temos capacidade e qualidade para dar a volta por cima e os jogadores têm que levantar a cabeça, porque quem anda no futebol sabe que estas coisas por vezes acontecem. Temos que ser muito fortes, porque não é fácil de maneira nenhuma, nem para a equipa técnica, nem para os jogadores, perder jogos desta forma. A verdade é que agora já não há nada a fazer, há que levantar a cabeça, olhar no futuro e voltar a trabalhar ao trabalho já na próxima terça-feira, a preparar o próximo jogo.
É lógico que as vitórias moralizam bastante, em relação àquilo que se passou hoje, e já disse aí nas suas palavras, podemos a seguir precisamente por aí e falar então da próxima jornada e da recuperação que terá que fazer em termos anímicos, obviamente, da equipa para o jogo que aí vem.
Sim, é verdade. Eu próprio, animicamente, sinto-me em baixo, porque não é fácil, não é fácil. Nós somos humanos e depois daquilo que estivemos a fazer dentro dos 90 e poucos minutos, não é fácil reagir a uma derrota destas. A verdade é que eu, como líder, tenho que ter essa capacidade de dar a volta por cima e foi aquilo que eu transmiti aos meus jogadores. Vamos voltar ao trabalho na próxima terça-feira, vamos com certeza tentar analisar o que é que correu menos bem e fazer uma análise também do próximo adversário para reunirmos as condições para irmos ao nosso próximo adversário e conseguir os 3 pontos, porque de facto esta equipa vive de vitórias. As vitórias, nós temos a consciência de que são um tónico para fazermos um bom trabalho semanal, e é isso que queremos o mais rapidamente possível, voltar a vencer para continuarmos o nosso caminho.
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui na reação à derrota da sua equipa na recepção ao Alcanonense. Como esta terceira parte já vai longa, vamos deixar para a quarta parte também as palavras de José Trocato, técnico do Alcanonense, e ainda um olhar-se para o treino do Zézer e para a corrida solidária que a Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, vai realizar-se em dezembro, neste mês de dezembro que se avizinha. Fica então por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta e última parte, ERT Desportivo. Como prometido, tínhamos ficado a meio da análise do Torres Novas 0 Alcanonense 2. Já ouvimos a análise de António Catarino, repórter da ERT, também de Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas. Falta-nos agora ouvir José Trocato, técnico do Alcanonense, que fala de um triunfo importante no jogo que considerou como equilibrado, ainda que o técnico tenha admitido felicidade na forma como foram obtidos os 3 pontos.
É uma vitória, 3 pontos são muito importantes para nós também. Nós somos uma equipa também muito jovem também, né? E portanto temos uma equipa com qualidade também. Vinhamos de situações também, o início de campeonato difícil, em que não conseguimos dar também seguimento àquilo que tínhamos feito nos próprios jogos. Agora vimos numa fase boa. Um jogo equilibrado, um derby é sempre um derby, e portanto, mas acho que no campo geral, acho que o Alcanonense acaba por ser feliz também por causa do gol, primeiro gol, do autogol, como foi, mas uma equipa mais tranquila a nossa, no meu ponto de vista. Tentámos jogar, tentámos conseguir sair a jogar, procurámos controlar o jogo. O Torres Novas, com muita dificuldade, nunca conseguiu sair a jogar, não conseguiu nem uma vez, e portanto também fruto da nossa pressão acabámos por intranquilizar o adversário, né? E pronto, é mais uma vitória, só isso.
José Trocato, já falou aí de um aspecto que teve a ver com o início de campeonato para esta equipa. Na sua opinião, em relação àquilo, mudou algo, ou qual é, na sua perspectiva, o que é que mudou precisamente, e nomeadamente falando aqui destes últimos resultados do Alcanonense, que tem vindo a crescer, e o que é que mudou significativamente para que os resultados agora estejam a acontecer?
Não aconteceu nada de especial, nada, não fizemos nada de mais, continuámos a trabalhar, Nós olhávamos para as outras equipas também, porque conhecemos os jogadores, e víamos que as outras equipas também não tinham mais valor que nós. Portanto, é dar confiança ao pessoal e continuar a trabalhar, que as coisas vão aparecer. E foi isso que aconteceu. Como eu disse, é uma equipa também muito nova. Temos o Wellington, que é o jogador mais velho, mas de resto é tudo miúdo, só também, não é? Pá, e às vezes as coisas também não correm bem, mas pronto. Os resultados acabam por dar mais tranquilidade, pá, e as coisas, porque os miúdos também têm qualidade, acabam por tornar-se mais fáceis também para nós.
Muito bem, falamos necessariamente, e fazendo aqui uma pequena antevisão daquilo que possa ser então o próximo jogo do Alcadenense.
Os jogos são todos difíceis. Nós pensamos que às vezes os jogos são fáceis e depois tornam-se difíceis. Vamos tentar vencer. Vamos receber o Fátima, que é o primeiro classificado. Mas a gente gosta destes jogos.
É um jogo de cartaz.
Nós somos guerreiros. Estes jogos são bons para nós. Nós temos qualidade. O Fátima, claro que o Fátima neste momento é a melhor equipa. Está em primeiro lugar, é a melhor equipa.
Sim, ganhou hoje.
Exatamente, é a melhor equipa. Portanto... Mas nós gostamos destes jogos, nós também temos valor e, portanto, iremos tentar ganhar o jogo.
José Trocato, treinador do Clube Atlético Alcanenense, equipa que venceu este derby entre vizinhos, este clássico entre vizinhos, Torres Novas 0, Alcanenense 2. Próxima jornada da primeira divisão distrital será no domingo 26 de novembro, Fazendense Oriense, Ferreira do Zêzere Salvaterrense, Vasco da Gama Maçã, Abrantes e Benfica Moçarriense, Samora Correia Coruchense, Alcanenense Fátima, Forense Torres Novas e o Cartacho Amiense. Nota, e já nesta reta final de arte desportivo, para o Trails do Zêzere, que decorreu no último sábado. Luís Graça, da organização deste evento, em declarações à Arte, fez um primeiro balanço da forma como decorreu a prova.
Decorreu bastante bem, infelizmente. Não houve nenhum acidente com grande significado, que é sempre o que se pretende neste tipo de provas, é que as pessoas venham, possam desfrutar, mas que não saia ninguém de cá magoado, e nesse aspecto correu bastante bem. Portanto, 1400 participantes hoje em dia neste tipo de eventos é excelente, porque há muito poucos eventos que ultrapassam 1 milhar. O São Pedro também ajudou, portanto tivemos cá 16 nacionalidades representadas, o nosso país, norte a sul e ilhas, e pronto, é muito bom para a região.
Luís Graça, a que é que tu atribuis tanta participação de atletas num trail em Ferreira do Zêzere?
Eu acho que isto é consequência de um bom trabalho que vamos fazendo ao longo dos anos. Portanto, nada acontece ao acaso. Temos as condições naturais, mas também temos tido a capacidade de aproveitá-las o melhor possível. Nós em 2013, quando fizemos a primeira edição em Ferreira do Zêzere, praticamente não havia trilhos. Portanto, o primeiro trilho do Zêzere foi muito por estradões, teve alguns trilhos, mas muito pouco. E ano após ano temos conseguido abrir novos trilhos, redescobrir caminhos dos nossos antepassados, e temos hoje em dia algumas das distâncias que já têm mais de 50% dos percursos com trilhos, os chamados single tracks. E depois é toda esta azáfama do dia-a-dia que a nossa sociedade vive presentemente, que se calhar faz-nos fugir um pouco à confusão e aproveitar o bom que a natureza tem para nos dar.
Neste Trail do Zêzere 2023, 10 anos após o início, tivemos vários escalões, ou seja, o grande trail, o trail de 51 km, o trail de 36 km, o pequeno trail de 21 km, o mini trail de 15 km, ainda as duplas grande trail de 51 km, e a dupla estrela de 36 km, já vou dar a classificação pelo menos dos três primeiros. Perguntava-te, Luís, o que é que quer dizer as duplas grandes estrelas e trail?
Portanto, o grande trail é a distância maior, que são 51 km. E nós, este ano, pela primeira vez, fizemos uma experiência de fazer duplas. Duplas é o quê? São dois participantes, pode ser uma dupla masculina, uma dupla feminina ou uma dupla mista. em que têm que fazer todo o percurso em conjunto, não se podem afastar por mais de 30 segundos. É esse o espírito, é uma forma diferente de competir, em equipa, no fundo. Sinceramente, não foi aquilo que nós estávamos à espera. Pensávamos que íamos ter uma maior adesão a esta iniciativa, mas pronto, tentámos. Depois, o trail é a nossa distância, se calhar, rainha, é uma das mais participadas, onde conseguimos ter muitos dos melhores atletas nacionais, que este ano teve 36 km. Os 21 chamamos de pequeno trail e os 15 km mini trail.
No grande trail, 51 km, o vencedor foi Nuno Silva, segundo Pedro Garrido, terceiro Fernando Gomes. No trail, 36 km, o vencedor Tiago Godinho, segundo David Costa, terceiro Diniz Ribeiro. No pequeno trail, 21 km, primeiro Samuel Reis, segundo Edgar Frazão, terceiro Marco Francisco. Depois, no mini trail de 15 km, Celso Moiteiro, Flávio Boto e Jorge Garrido foram os atletas que fizeram o pódio. Ainda nas duplas Grand Trail, no 15 km, não está para já disponível essa classificação. Apenas na dupla Grand Trail, 36 km, na geral, Rui Ramalho, depois Sofia Ramalho, a dupla, e no terceiro, ou melhor, no segundo lugar, Inga Leonova e Alexi Smolik, são as duplas deste trail e também as classificações deste Trail do Zezer 2023.
Trail do Zezer, aqui pela voz de Luís Graça. Está apresentada mais uma edição, a oitava da Corrida de São Silvestre Solidária, prova organizada pela Brigada Mecanizada do Campo Militar de Santa Margarida e pelo município de Constância. Será a 16 de dezembro. Tendo por base as realizações anteriores, a organização estima angariar-se mais de 6 toneladas de produtos graças à generosidade dos cerca de 1000 participantes previstos. Esta São Silvestre Solidária tem confirmadas as presenças de 4 madrinhas, casos da antiga atleta olímpica Rosa Mota, da piloto todo-terreno Elizabeth Jacinto, da jornalista Patrícia Matos e da canoísta Francisca Laia. O objetivo passa por promover a prática desportiva, a interação com a comunidade, ao mesmo tempo que se irá angariar meios para apoiar a loja social de Constância. Assim garantiu o tenente-coronel Diniz Faustino por ocasião da sessão de apresentação desta edição. E vamos então ouvir-se Diniz Faustino.
A Corrida São Silvestre Solidária terá então lugar no dia 16 de dezembro e, sendo esta já a 8ª edição da prova, é justo assumir que a Corrida São Silvestre Solidária já faz história na nossa região. É um caso de sucesso que vamos continuar a perpetuar. Esta convicção está alicerçada naquilo que são as sinergias criadas e desenvolvidas entre todos os envolvidos na organização, no apoio e nos participantes que abraçam esta causa solidária de forma abnegada e altruísta. A 8ª edição da Corrida São Silvestre decorrerá nos moldes dos anos anteriores. Passarei então a apresentar de seguida. No entanto, importa relevar aquilo que são as principais alterações que realizamos este ano, ou que vamos realizar este ano. Considerando aquilo que é então a natureza desta atividade e procurando potenciar o seu cariz solidário, terá lugar no dia 14 de dezembro, na quinta-feira anterior à prova, a São Silvestre Solidária Kids, que vai envolver a comunidade escolar das três freguesias do nosso concelho, onde serão realizadas 3 caminhadas e onde se fará então a angariação de bens, está bem? Que também vão contribuir para o objetivo daquilo que é a nossa prova. Para além disso, há alguns ajustamentos que fizemos. A prova este ano, no dia 16 de dezembro, vai decorrer durante todo o dia, ou seja, as primeiras provas iniciam às 11 da manhã, a prova principal será às 3 da tarde. E, para além da caminhada que já era tradicional fazermos, vamos também fazer uma mini caminhada, que partirá à mesma hora, às 15h10, e que terá uma distância aproximada de 3.500 metros, para que todos possam participar. A finalidade é associar a prática desportiva à vertente solidária e visa apoiar as seguintes causas sociais: a Loja Social de Constância, a Associação 4 Cantos do Cisne, o Projeto Pipoca Beatriz e a Associação de Deficientes das Forças Armadas. As provas destinam-se a atletas a partir dos 7 anos, que podem ser inscritos a título individual, federados ou não federados e em representação de clubes, e a inscrição deve ser efetuada no site do Trilho Perdido. Para tal, pode ser utilizado o QR Code disponível naquilo que são os panfletos promocionais, nos links partilhados através das plataformas digitais ou simplesmente através do acesso ao próprio site do Trilho Perdido. Importa destacar que a inscrição não tem custo associado e pode ser realizada até dia 10 de dezembro. Tal como nas edições anteriores, apenas solicitamos que possam efetuar ou então a entrega de donativos. E o que pedimos é bens alimentares, produtos de higiene e produtos de limpeza, material escolar, jogos didáticos e, claro, as tampinhas de plástico.
Dinis Faustino, Tenente Coronel da Brigada Mecanizada de Constância, Campo Militar de Santa Margarida, aqui na Antevisão a esta São Silvestre Solidária, que conta também como madrinha com Elizabeth Jacinto, piloto todo o terreno, que abordou depois a importância desta realização no contexto dos benefícios da atividade física.
Devo dizer que da minha parte eu estou aqui de coração. São várias as razões que me levam a estar envolvida neste projeto ou a acarinhá-lo. E um deles, ponho em primeiro lugar, não sei se um bocadinho se calhar de uma forma muito espontânea, o facto de eu ter uma dívida de gratidão muito grande em relação à Brigada Mecanizada, que durante muitos anos me deixou vir para aqui com o caminhão, dar uns saltos e acelerar e ir para o campo fora, numa altura em que eu tinha grande necessidade de espaço para treinar, para fazer alterações no caminhão e testá-las, e não tinham de fazer. E, portanto, foi um gesto de grande simpatia da parte da Brigada Mecanizada que fez com que eu me sentisse sempre em dívida e qualquer coisa que me peçam, eu estou pronta a dar o meu sim e a colaborar dentro da medida das minhas possibilidades. Uma das outras razões é que, de facto, eu sou uma grande, como é que é dizer, incentivadora da prática da atividade física. E este evento é exatamente um evento esportivo, mas, se calhar, não só na sua... No seu termo de desporto, é um evento que implica alguma atividade física e que pode ser um incentivo muito grande à prática da atividade física por parte daquelas pessoas que não são corredoras diariamente. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, de facto, há muitos estudos, e os primeiros estudos já datam da década de 50 do século passado, que provam os grandes benefícios que a atividade física tem sobre o corpo humano. E nós continuamos a ignorar um bocadinho, preferimos ir à farmácia comprar medicamentos, ir ao médico e não paramos para pensar que a atividade física pode ter um papel preventivo muito grande na nossa saúde. Tem um papel preventivo, por exemplo, na questão de vários tipos de cancro, nomeadamente o cancro do cólon, da mama, dos intestinos, do estômago também. Permite regular a tensão arterial, é outro exemplo, controlar a diabetes tipo 2, permite, por exemplo, tem um efeito muito positivo também a nível psicológico, na prevenção das depressões, porque aumenta as hormonas que permitem diminuir os sentimentos, as situações de stress. Está provado que para os jovens, por exemplo, as pessoas que têm que ter uma atividade intelectual, fazer uns minutos de atividade física, ficam muito com uma maior capacidade de concentração, ficam com... Pensa-se que permitem, inclusive, aumentar a memória, a capacidade de raciocínio, a inteligência. Portanto, os benefícios da atividade física são vários. Permite aumentar a longevidade e, se calhar, dar espaço a um novo conceito. Nós falamos sempre do aumento da esperança de vida, mas agora que aparece um outro que é o aumento da esperança de vida com saúde. Não é? Não interessa viver muitos anos, estamos sentados numa cadeira e não nos conseguimos levantar. E, nomeadamente, a atividade física permite, eu não vou entrar nos mecanismos que explicam, porque também se calhar não saberia explicar muito bem, mas que eu tenho com esta conversa porque acho que é um tema extremamente importante, que a comunicação social, que eu desafio a comunicação social a pensar um bocadinho sobre o assunto e a divulgar um bocadinho este tema, a ir pesquisar e a passar informação às pessoas. Porque eu passo a vida a incentivar os meus amigos a fazer exercício físico e as pessoas dizem sim, acho que estou de acordo contigo, mas depois não se mobiliza no seu dia-a-dia. E eu acho que uma das razões é porque as pessoas não têm consciência, de facto, dos benefícios que isso lhe traz. Porque não é falado, porque não é divulgado, porque essa informação não passa às pessoas. E daí a minha conversa toda hoje, porque eu acho que é importante nós começarmos a passar informação e, de facto, incentivar as pessoas à prática da atividade física. E este evento, particularmente, pode ser um despoletar, um início, não é? A pessoa vem com os amigos, é arrastada e depois descobre que até é capaz de fazer, até gosta e até vai para casa e vai pensar em continuar a caminhar e quem sabe um dia começa a correr. Portanto, as coisas funcionam um bocadinho assim, por arrasto. Portanto, e este era um dos temas que eu gostava de vos falar. O outro é que, de facto, esta iniciativa é digna de mérito em todos os seus aspectos, não é? No fundo, este aspecto da atividade física é um momento de convívio extraordinário de uma atividade ao ar livre que nos permite conhecer pessoas novas, criar novos relacionamentos, permite o conhecimento de todo o espaço da brigada mecanizada que as pessoas não conhecem, às vezes têm alguma curiosidade, e tudo isto, depois temos a componente solidária que é extremamente importante e que se calhar é de todo o que nós mais devemos valorizar, mas acima de tudo eu para mim valorizo muito este aspecto de ok, vamos ajudar os outros, mas também nos vamos ajudar a nós próprios, porque também vamos dar um contributo muito positivo a nós próprios ao dar este primeiro passo em termos de atividade física. Portanto, eu tenho muito orgulho de estar aqui e fazer parte desta iniciativa. Faço votos, corra muito bem. Lamento já não ter os meios que tinha antes para divulgar e para contactar a comunicação social e mandar informação. Portanto, agora tenho muito menos, uma vez que já não estou em atividade em termos desportivos, já não tenho aquela estrutura que tinha antes, mas na minha área de influência vou-me esforçando por influenciar as pessoas a vir e estou a tentar arrastar o maior número de pessoas possível. Pronto, mas dentro daquilo que como eu não possa servir para incentivar, para pagar, para difundir, para divulgar esta iniciativa, faço votos que contribuam, de facto, da melhor forma e que seja um sucesso este ano e que se consiga muito mais participantes e muito mais donativos, que é isso que, de facto, é importante e é isso que nos move a todos.
Piloto todo-terreno Elizabeth Jacinto, aqui na perspectiva da Corrida Solidária São Silvestre em Constância, será a 16 de dezembro. E assim, finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. O desporto volta à antena da Hertz nesta quarta-feira para a transmissão do Famalicense Sporting do Tomar. Jogo em atraso da Liga Placar, sem hóquei em patins. A Hertz irá então acompanhar uma vez mais a equipa leonina, que, se vencer, irá regressar ao primeiro lugar da primeira divisão nacional. Nós, Hertz Desportivo, voltamos na próxima segunda-feira. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.